Muito boa tarde. Cumprimentar todos e, de uma forma especial, cumprimentar a Comissão Portuguesa de Mediação Arlequim. Peço-me, daqui a bocado faço aqui uma asneira. E a delegação que a compõem, que são da Universidade de Minho, Ana Maria Silva, Associação de Mediadores de Conflitos, David Santiago, e da Universidade de Lisboa, Isabel Freire. Julgo que está correto. Na sequência do pedido de audiência que fizeram ao Grupo de Trabalho de Audiências e também na sequência do que ficou decidido na Comissão de Educação, que seria uma audiência que seria realizada em conjunto, realizamos então hoje esta audição, sendo que queria apenas explicar que alguns colegas de alguns grupos parlamentares não podem estar presentes porque hoje temos várias comissões e grupos de trabalho a decorrer em simultâneo. De qualquer modo, como veem, esta audiência é gravada e, portanto, todos depois terão acesso à informação. Queria dizer que a metodologia de trabalho é de uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, não podemos dar um pouquinho mais, e depois passarei a palavra aos senhores deputados que assim o entendam, dos grupos parlamentares. De qualquer forma, começo por apresentar. Eu sou Clara Marcos Mendes, estou a substituir a deputada coordenadora deste grupo de trabalho, sou do grupo parlamentar de PSD. Temos também a deputada Laura Magalhães, o deputado Álvaro Batista, do grupo parlamentar de PSD, e a senhora deputada Sofia Araújo, do grupo parlamentar do Partido Socialista. E também temos aqui connosco a assessora do grupo parlamentar do Partido Socialista. E, portanto, cumprimentar, dar as boas-vindas e dizer que estamos aqui para os ouvir e, portanto, não sei quem é que vai... pronto, portanto, dou a palavra...
Não é? Bom, muito boa tarde. Enfim, já nos apresentamos. Eu sou então Ana Maria Silva, estou nesta comissão, não tanto em representação, mas também da Universidade do Minho, mas enfim, isto decorre também de um projeto europeu em que a constituição desta comissão, de um projeto europeu em que estão vários países, e portanto também no âmbito desse projeto. Viemos então os outros dois colegas, Isabel Freire e o David Santiago, portanto, tal como a senhora deputada já referiu, não é? Quer em representação da Associação de Mediadores de Conflitos e também da Universidade de Lisboa. Não sei se tiveram acesso a um documento que eu pedi para distribuir. Já não sei bem quando, mas no primeiro semestre deste ano, tínhamos efetivamente pedido uma audição. Entretanto, também enviamos este pedido de audição aos grupos parlamentares, dando indicação de que gostaríamos de ser ouvidos pelos diversos grupos parlamentares, e já assim aconteceu com dois grupos parlamentares que fomos ouvidos em julho passado. E, portanto, que os próprios grupos parlamentares nos incitaram, por quem fomos ouvidos, à elaboração de um documento, uma proposta, digamos assim, enfim, que decorria também, e já agora aproveito, de que este nosso pedido e trabalho decorre de anos de trabalho nesta área, não é? Trabalho que era ao nível da formação, da investigação, da intervenção. E, portanto, que já decorre, diria, pelo menos há duas décadas. E, portanto, também de trabalho a nível de colaboração, quer na investigação, quer na intervenção com outros países, e que nos levaram a ponderar esta dispersão, tal como nós aqui referimos no documento, de forma muito sintética, mas que estaremos ao dispor para esclarecer depois alguns aspectos que estejam menos explícitos. E percebemos que, efetivamente, ao nível social, mas não apenas social, também político, a mediação que tem já meio século, não é? A mediação formal, meio século de existência, acaba por não estar regulamentada e regulada enquanto profissão. O que torna-se, ao nível dos discursos nomeadamente políticos, ela está muito presente e, portanto, esta necessidade está muito presente e, enfim, isto já ultrapassa os limites nacionais, não é? Mesmo órgãos internacionais, como a ONU e entre outros, reconhecem a relevância, a importância do papel do mediador. Na verdade, a prática efetivamente tem revelado também a sua importância, mas há um vazio a nível legislativo relativamente à regulação da profissão. Isso traz problemas, quer para quem, porque na verdade nós encontramos depois, a nível da prática, a atribuição da designação de mediador a pessoas com e formações muito diversas, o que dificulta simultaneamente enfim, a profissão, não é? Mas também o reconhecimento de pessoas que têm formações muito diversas, porque nós vemos, enfim, posso dar um exemplo recente cá em Portugal, e vou agora circunscrever-me mais a Portugal, de um projeto, de uma candidatura que houve, uma abertura de candidatura a um projeto de mediadores municipais interculturais, portanto, que foi promovido pelo ACM, em que nós temos um regulamento a pedir mediadores que têm perfil que vai desde pessoas com nono ano a pessoas com licenciatura, de qualquer área, para um enquadramento que fazem do que é ser mediador. Bom, nós tivemos já este mesmo grupo a oportunidade de fazer um documento em que, enfim, fazíamos algumas advertências e recomendações ao Sr. Alto Comissário, não é? Enquanto representante, mas na verdade isto é para dar indicação de que, mesmo existindo efetivamente já todo um trabalho, enfim, e a definição de um perfil definido, regulamentado, o Ministério da Justiça, enfim, em que os requisitos mínimos são a licenciatura e uma formação depois acreditada, pronto, ao nível da intervenção na mediação pública, deparámos-nos depois com esta disparidade. E, portanto, consideramos que é bem de todos e, fundamentalmente, da sociedade, não é? Em termos da qualidade da intervenção, seria importante, efetivamente, existir uma regulamentação que fosse transversal aos diferentes âmbitos de intervenção da mediação, porque também tem havido aqui enfim, uma diferenciação, um fosso entre o que tem a ver com a mediação pública e que tem a ver com o âmbito extrajudicial, a mediação ao nível da intervenção extrajudicial, e depois uma diversidade de outros âmbitos que tem-se visto o quão são importantes, como na área da educação, enfim, da saúde, da mesmo da própria intervenção comunitária, enfim, como existe mesmo noutros países, mediadores a nível no âmbito das autarquias, etc. E, portanto, importaria efetivamente criar esta transversalidade a nível das diferentes áreas de intervenção, mas também criar uma regulação do que é ser mediador. Nós, inclusive, enfim, acautelando, não temos aqui, porque o que nos interessa é fundamentalmente regular este perfil do mediador, mas admitimos que possa existir, enfim, a necessidade de regulamentar outros perfis, mas com uma diferenciação relativamente ao perfil do mediador. O que nomeadamente, enfim, nomeadamente no âmbito judicial é um pouco desconfortável, não é? Nós, os enfermeiros trabalham na saúde e não são médicos, não é? Nem os auxiliares da ação educativa, portanto é aqui um pouco o que acontece a nível dos mediadores, é? São todos mediadores, mas na verdade parece que estão aqui com perfis completamente diferenciados e cabe acautelar, é certo, a diferenciação em termos do salário, não é? Claro está que está previsto, nomeadamente deste projeto que eu aqui refiro, salários diferenciados, mas isso não invalida que efetivamente o perfil seja igual para, esteja definido igual para todas as pessoas que intervêm com estas diversidade de formação nestes âmbitos. Bom, e a esse nível, portanto, foi um pouco isto que nós procuramos aqui salvaguardar, avançando, por outro lado, e a nossa intenção, ao avançarmos com uma proposta, nomeadamente ao nível da formação, é trazermos aqui, portanto, ressaltaria que esta proposta decorre efetivamente de um trabalho conjunto com múltiplas instituições de ensino superior, portanto, esta comissão integra 11, 12 organizações, instituições de ensino superior público e privado, universidades e institutos politécnicos e também instituições, portanto, profissionais, entre eles a Associação de Mediadores de Conflitos, no sentido de que efetivamente este fosse um procedimento, enfim, consensualizado e que fosse partilhado e construído conjuntamente. Portanto, nós consideramos que para o perfil e para aquilo que é exigido hoje e a relevância da mediação e do papel do mediador exige um perfil específico que nós procuramos aqui definir, tendo também em consideração já a regulamentação que existe, não é? Nomeadamente, enfim, a lei mais recente que nós temos em Portugal, 29 de 2013, mas abrindo, enfim, esta lei abre já a mediação pública e privada em termos de regulamentação, mas ainda muito descrita apenas na mediação extrajudicial, e nós aqui consideraríamos que era importante abrir para as várias áreas, não é? Nós não falamos de médicos, quer dizer, temos as especialidades, mas quando falamos de médicos, aqui é a mesma coisa. Enfim, agora estou a recorrer sistematicamente aos médicos, mas podia recorrer aos psicólogos, ou aos engenheiros, ou a outra área qualquer. E, portanto, foi isso que procurámos também, e mais uma vez, recorrendo às experiências a nível de investigação e as que existem mesmo em Portugal, de formações dispersas que têm existido ao nível da formação de mediadores, muito mais, portanto, não existe a licenciatura, o que pode também poder ser uma dificuldade para esta, enfim, esta transversalidade da formação, mas tem existido e existem, enfim, mestrados em múltiplas áreas da mediação, não é? E, portanto, as experiências das várias pessoas que participaram neste grupo também permitiram aqui reconhecer efetivamente este perfil de formação interdisciplinar, o que também, enfim, traz, acho que, uma proposta relevante para as universidades, não é? Que não fica circunscrita apenas a escolas ou institutos específicos, mas que onde várias escolas das universidades ou instituições de ensino superior podem participar, e depois focalizar, sim, a nível da especialização, nomeadamente o mestrado, nas diversas áreas da mediação, enfim, civil, comercial, familiar, comunitária, internacional, enfim, estes vários âmbitos que aqui também procuramos colocar. Não sei se já esgotei. Ok. Bom, então, portanto, globalmente era esta a questão que gostávamos de referir, mas, sobretudo, insistindo nestes, digamos, três aspectos que consideramos fundamentais. Por um lado, E a experiência em Portugal e noutros países diz-nos que a excessiva dispersão das áreas de mediação, portanto, ora falamos dos mediadores familiares, ora dos mediadores penais, ora dos mediadores, portanto, cria uma diversidade em termos da intervenção que depois deveria ter um perfil comum e transversal, e, portanto, a importância de regularmos isso. Por outro lado, a exigência que nós vimos notando, e enfim, percebemos que, por um lado, a escola, as escolas, para referir apenas uma área, referem a relevância dos mediadores, mas depois não há regulamentação para o enquadramento profissional do mediador na escola, por exemplo, ou na saúde, ou noutras áreas. Portanto, esta também necessidade de, quando se ressalta ao nível do discurso político e do reconhecimento mesmo da importância nos contextos concretos, depois ela não ser materializável e acessível, relativamente acessível, nomeadamente dos concursos públicos. Portanto, nós temos que é possível recrutar psicólogos ou assistentes sociais ou animadores, mas os mediadores ainda não estão, mais uma vez, porque é um perfil que não está claramente definido. E então até pode remeter para perfis diversos, não é? Até podemos chegar a recrutar um mediador, que enfim, até pode ter boa capacidade de comunicação, mas não é suficiente com o quinto ano para servir de mediador na escola. Portanto, não sei se consigo transmitir efetivamente esta disparidade que existe e que nos preocupa e que consideramos efetivamente, dando conta da realidade, não é, das novas, enfim, desafios sociais, a importância desta definição.
Muito obrigada, agradecemos a exposição e as preocupações que aqui nos foram transmitidas, e então passo a palavra aos seus deputados, passo agora a palavra então ao seu deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PSD a senhora professora Ana Maria Silva, da Universidade do Minho, o senhor David Santiago, da Associação dos Conflitos, e a senhora professora Isabel Freire, da Universidade de Lisboa. Apesar da Assembleia da República ser, por excelência, um órgão de discussão política, eu hoje hoje terei que ser, sobretudo, técnico, ou pelo menos tentar colocar questões técnicas aos senhores, para tentar, efetivamente, perceber objetivamente o que é que os senhores pretendem, para ver até que ponto nós seremos capazes ou não de dar resposta às vossas pretensões. Naturalmente que antes desta audiência estive a preparar a audiência, fui verificar o site da Associação de Mediadores de Conflitos, tenho aqui a impressão das FAQs, estive a estudar a situação, estive a imprimir a legislação, estive a verificar se em termos de código do IRS, em termos da classificação de processos de profissões, se constava o mediador ou não, e para mim resulta, daquilo que eu li da lei, do atual sistema jurídico que está em vigor, resulta para mim essencialmente o seguinte, que o legislador, quando fez quer aqui a Lei 29 de 2013, quer depois quando fez a Portaria 345 de 2013, ambas por sinal da responsabilidade de um governo de coligação, do PSD e do CDS, a filosofia que foi seguida foi basicamente esta, a de que qualquer pessoa podia ser mediador. Portanto, foi essa basicamente a ideia, tinha era que ter formação. Partiu, quando eu leio a lei, parte basicamente do princípio, as pessoas especializam-se por áreas funcionais, e portanto, um mediador não pode ser uma pessoa que é especializada só em mediação, tem que ter conhecimento de suporte da sua área, da área onde vai intervir. Se vai intervir em mediação familiar, tem que ter experiência e habilitações dessa área. Se vai intervir com mediação nas escolas, tem que ter conhecimentos da vida das escolas, e depois tira uma formação e a partir daí fica apto a desempenhar a função. Leio depois a lei Leio depois a lei e verifico que, efetivamente, um capítulo está fora, portanto, não abrange a mediação familiar, a mediação laboral e a mediação penal, mas a lei em si abrange também essas modalidades. E, portanto, a questão concreta, a primeira questão que eu queria colocar aos senhores é: a vosso objetivo é que a vossa profissão seja uma profissão regulada, pergunto? É isso que pretendem objetivamente? Portanto, querem que a lei diga, além dos conhecimentos teóricos, deve haver ou não deve haver todo um conjunto de requisitos e uma inscrição para que num determinado organismo de classe, para que estas pessoas possam desempenhar a profissão. Esta é a primeira questão. Depois a segunda questão é: que tipo, portanto, quando uma profissão é regulada, alguém tem que assumir a supervisão do desempenho dessa mesma profissão? E, portanto, que tipo de entidade é que os senhores entendem que deve supervisionar o exercício desta vossa profissão? Deve ser uma associação profissional? Deve ser o Estado? Em caso de pretendam que seja o Estado, deve ser através que Ministério? Em que termos é que os senhores pretendem que isso seja feito? Depois, que tipos de mediação é que os senhores objetivamente entendem que deve haver de forma discriminada? Portanto, deve ser continuar o sistema basicamente como está, no sentido de as pessoas preparam-se e depois são os clientes, digamos assim, as entidades que querem recorrer à mediação, que dentro do mercado, dentro de todas as ofertas que têm, devem poder escolher livremente o mediador que querem que venha intervir no seu processo. Portanto, basicamente, quando falamos de um processo de mediação, por natureza, escolhe-se o mediador, não é quando se vai ao tribunal, em que nos calha o juiz que estiver de turno, ou o juiz que nos, fique, que nos vier a ser atribuído em termos da escala. Geralmente escolhe-se uma pessoa, e escolhe-se uma pessoa porque temos confiança nessa pessoa. Em que termos é que os senhores entendem que isso deve ser feito também? Portanto, porque basicamente, na minha perspectiva, a dúvida que eu coloco, não quer dizer que eu tenha, mas a dúvida que eu coloco para tentar esclarecer a questão é esta: é que se a profissão vier a ser muito regulamentada, esse excesso de regulamentação, essa contingentação pode, na prática, portanto, colocar entraves à escolha do mediador, entraves que neste momento não existem em função da legislação que está em vigor. E porque o tempo é curto, nós só temos 3 minutos, eu já ultrapassei bastante, tenho que dar o exemplo, termino. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Sofia Araújo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada. Agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a presença dos três aqui na nossa comissão. É realmente um tema bastante interessante. O meu colega do PSD realmente não podia ter colocado melhor as questões. No entanto, eu tenho uma dúvida. Eu sou psicóloga clínica de formação. Isto no pré-Bolonha, certo? É que eu tenho a questão do pré-Bolonha e do pós-Bolonha, porque a minha licenciatura foi de 5 anos, eu por acaso fiz uma pós-graduação em mediação familiar, e é essa questão que eu gostaria, que eu não percebi, sinceramente. Eu li o documento assim um pouco na diagonal, mas não percebi muito bem se realmente estão salvaguardadas todas estas situações, não é? Porque a minha licenciatura de 5 anos não me confere o grau de mestrado. Não é que eu o quisesse ter, nunca me inscrevi no mestrado, porque para a minha vida profissional na altura eu achava que não era isso que eu necessitava, e eu acho que fazia mais sentido ter algumas pós-graduações na área onde eu trabalhava do que propriamente ter um grau académico, não é? Que era o que o mestrado me conferiria naquela altura. Mas tenho realmente esta dúvida, porque não podemos prejudicar de nenhuma forma nem uns nem outros, não é? E é realmente só esta a questão que eu tenho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. E, uma vez feitas as intervenções, passo novamente a palavra para os esclarecimentos solicitados.
Muito obrigado, Srs. Deputados. É um prazer estar nesta comissão e agradecer a oportunidade. Enquanto representante da Associação de Mediadores de Conflitos, de facto, o Sr. Deputado colocou aqui várias questões que nos preocupam bastante e que nós temos algumas opiniões que gostaríamos de partilhar com o Sr. Deputado e com os senhores deputados da Comissão. De facto, nós entendemos que sim, que é necessária a regulamentação. Pensamos que a profissão tem que ter requisitos de acesso, tem que haver um perfil bastante claro do que é um mediador, quais são as valências que os mediadores devem ter, para que se desfaça um bocadinho esta confusão que acabou por acontecer e que a senhora professora Ana Maria Silva já explicou, de certas atividades que são feitas a coberto do chapéu da mediação, que não tem nada a ver com mediação e que lançam confusão, inclusivamente nos destinatários da mediação, que são os cidadãos, são os mediados. De facto, pensamos que tem que haver uma grande clarificação. A Lei 29 de 2013, de facto, prevê os requisitos para o acesso à profissão de mediador, diz que é necessária uma formação específica, mas depois o que verificamos é que estas formações que vão sendo certificadas pelo Ministério da Justiça dão acesso a tudo e não dão acesso a nada. E dou como exemplo deste não acesso a nada o que está a suceder agora no recrutamento que foi aberto para o sistema de mediação familiar. A DGPJ do Ministério da Justiça lançou o recrutamento e vem fazer exigências para acesso dos mediadores a este sistema de mediação familiar, de coisas completamente absurdas como comprovativo de protocolos de mediação, portanto acordos para mediação, recibos agora numa tentativa de emenda, porque houve contestação a este recrutamento, recibos de mediações para comprovar a experiência na mediação familiar. Numa primeira fase pedia até resultados dos acordos de mediação familiar para comprovar a experiência dos mediadores. Ora, isto não faz qualquer sentido e parece-nos que se houvesse uma regulamentação mais clara, estas situações não aconteceriam. Esta nebulosa que nós achamos que deve desaparecer. Relativamente à questão de quem deverá fazer a regulamentação, naturalmente o Estado, a supervisão é uma questão que a Associação de Mediadores de Conflitos há muitos anos, desde a sua Constituição, que é contemporânea da instituição da mediação nos julgados de paz, e portanto em 2002, que nós vimos sistematicamente colocando a questão ao Ministério da Justiça e até hoje nada foi feito. Portanto, não há uma supervisão, não há um controle de qualidade, não há formação contínua dos mediadores, é tudo assim um bocadinho deixado ao critério do próprio mediador e do mercado, como o senhor deputado referiu, mas o mercado, numa profissão nova, não sabe muito bem também o que é que deve exigir aos mediadores, porque não há experiência, os próprios mediadores também não têm assim uma experiência, apesar de já haver mediação nos julgados de paz, por exemplo, há 17 anos, a maioria dos mediadores não têm experiência e posso-lhe dizer que relativamente à mediação familiar, então é gritante. Nós temos N instituições a dar formação em mediação familiar, que nós achamos ótimo, mas o que acontece é que os mediadores saem dessas formações muito entusiasmados, aderem inclusivamente à associação para terem alguma referência em termos de contexto, mas depois não têm acesso a nada e este recrutamento é um exemplo daquilo que não deve acontecer. Ou seja, os novos mediadores formados nestas instituições não têm acesso à experiência, porque não têm acesso à prática. Portanto, pensamos que a proposta é que o Ministério da Justiça, que é a minha referência é a mediação na área da justiça, por causa dos julgados de paz e do sistema de mediação laboral e penal, o Ministério da Justiça deve entregar, por exemplo, à DGPJ, que faz, portanto, a coordenação dos sistemas, deve entregar-lhes essa responsabilidade de fazer supervisão, de definir critérios e dizer quais são as linhas pelas quais os mediadores se devem orientar para uma boa prática da mediação. Portanto, pensamos que o Estado tem um papel muito importante aqui a desempenhar. Relativamente à formação, a formação específica é necessária. Relativamente à questão que a senhora deputada colocou, dos cursos pré-Bolonha, dos pós-Bolonha. Nós, aliás, vínhamos a ter esta conversa agora à hora do almoço. Nós entendemos que claramente, e como uma associação de mediadores temos que pugnar por isso, temos que salvaguardar as situações que já existem de mediadores que já foram formados há vários anos, mediadores que são formados mais recentemente e que criaram expectativas de funcionar dentro ou fora do sistema de mediação pública, mas que, portanto, têm essa expectativa e foram reconhecidos como mediadores. Portanto, sim senhor, devemos começar uma nova etapa e fazer um reconhecimento de competências, aquelas que já existem, e definir este perfil. Portanto, é nesse sentido que apelamos aos senhores deputados e ao Governo para que faça um reconhecimento dos mediadores que existem, com as suas competências, e que defina de uma vez o perfil dos mediadores, o acesso, a forma de acesso à profissão de mediação, e que essa profissão seja então definitivamente reconhecida e não seja confundida com outras profissões, também muito nobres, mas que não têm nada a ver com a mediação. Muito obrigado.
Boa tarde, obrigada por esta oportunidade de nos ouvirem. Queria complementar um pouco, talvez começando por este ponto que o deputado Álvaro Batista colocou da escolha do mediador. E gostava de o fazer, talvez esclarecendo um pouco melhor o nosso ponto de vista sobre o papel do mediador. Por vezes, e aqui já aconteceu e até na mensagem que recebemos, falava-se de mediadores de conflitos. Neste perfil cabe essa dimensão, naturalmente, o perfil que nós pretendemos para esta profissão e para esta função. Mas para nós a mediação tem também, e muito, e por excelência, um papel preventivo. E portanto, não se trata, e eu acho que isso se liga com esta questão da escolha do mediador, não se trata em muitos âmbitos de escolher alguém que vem prestar um serviço, mas de uma presença, que isso é o que acontece há muitos anos em muitas áreas da nossa sociedade, nomeadamente na área da educação, da saúde e outras, a presença contínua do mediador. Um mediador que faz um trabalho de mediação de conflitos, quando eles existem, mas também de prevenção. Prevenção ao nível, por exemplo, da mediação intercultural ou comunitária, prevenção a nível da mediação intercultural, entre culturas, de mediação linguística, da mediação criando ligações dentro das comunidades, entre comunidades, etc. Portanto, todas estas dinâmicas, no nosso ponto de vista, fazem parte do papel do mediador, e isso consubstancia-se no desempenho do trabalho de muitos mediadores hoje em dia em Portugal. Claro que também há a outra vertente, que é a vertente de é preciso um mediador quando há um conflito que é preciso ser trabalhado imediato. São duas situações paralelas que existem no campo da mediação. Penso que para a maior parte dos mediadores, na maior parte dos campos da mediação, não se trata de uma escolha, trata-se de uma escolha, de uma candidatura profissional, como qualquer outra profissão. Em relação à supervisão, na linha um bocadinho do que disse o David Santiago, entendo que essa supervisão cabe, no caso da mediação em serviços públicos, cabe aos órgãos estatais onde esse serviço é prestado. Pensando, por exemplo, da mediação socioeducativa ou mediação escolar, caberá essa supervisão às próprias gestão dos agrupamentos, aos órgãos que têm funções de supervisão nas outras profissões que estão dentro da escola, e que também seria um trabalho nessa linha. Depois, tudo isso seria complementado também se, havendo um desenvolvimento da profissão, com organizações profissionais que também criariam estatutos profissionais, da profissão, da carreira, etc. E, portanto, tudo isso teria a dinâmica do desenvolvimento de uma profissão, que neste momento não existe, mas que poderá existir. E em relação à questão da validação de formações anteriores, estou de acordo e está conversado entre nós, que é assim, como disse o David Santiago.
Bom, eu acho que também já está no tempo que nós tínhamos. De qualquer maneira, só gostava de complementar, enfim, estas duas questões. De facto, foi uma questão que nós falámos e que não está aqui no documento, porque achamos que nesta proposta, mas que numa regulamentação que existe, efetivamente, é importante acautelar os profissionais que já existem, não é? Que têm processos, portanto, essa é uma questão. E a via do reconhecimento de competências, pensamos a via, pronto, quer da formação. Aliás, nós aqui acautelámos que também o acesso ao nível mais especializado do mestrado pode ser pela via de outras licenciaturas e de outras experiências que não decorram necessariamente, e neste momento, de terem feito uma licenciatura em mediação. Penso que é, queria sublinhar efetivamente que a questão da supervisão da profissão, eu penso que neste momento, e complementar aquilo que já existe, de facto, a regulamentação da mediação, nomeadamente a mediação extrajudicial, tem estado inscrita no Ministério da Justiça, mas é importante, e essa é uma questão também que gostávamos de chamar a atenção, que ao estarmos a falar das diversas áreas onde intervêm os mediadores, que existam outros ministérios, enfim, a nível da regulação da profissão, com certeza, ou do trabalho e segurança social, mas depois também que isto esteja ao nível dos vários ministérios, como é o Ministério da Educação, o Ministério da Administração Interna, da Saúde, etc. Mas penso que, com certeza também, que a supervisão vai ter que ser, e conforme acabou de dizer a Isabel, pensada uma instituição, uma associação profissional, enfim, que pode ser a Associação de Mediadores ou outra, vermos neste novo enquadramento a fazer também essa regulação, não é? E, enfim, como com certeza existem, podemos falar numa ordem, podemos, neste momento, enfim, podemos avançar com alguma proposta, mas com certeza que terá que ter esse enquadramento, não é?
Não me demoro muito, só queria chamar a atenção só desta questão. Estamos a falar de uma profissão, que estamos a pugnar por ela, que não é preciso ser vidente para reconhecer que será uma profissão de futuro. Portanto, enquanto muitas profissões vão cair nestas próximas décadas, o mundo atual e a evolução que se prevê da vida social, política e cultural vai exigir muito de trabalho nesta natureza, nas fronteiras, nas inter-relações entre áreas, entre comunidades, e isso espelha-se na própria proposta que nós fazemos, porque não faz sentido uma formação em mediação numa área, é interdisciplinar, mesmo na especialização. E isto faz parte do conhecimento do mundo para onde nós caminhamos.
Queria agradecer mais uma vez aos representantes da Comissão Portuguesa de Mediação do Aldequim a exposição que aqui nos trouxeram, as preocupações que nos deixaram, e dizer que naturalmente esta é uma matéria que os grupos parlamentares irão ter em conta, e dizer que depois será feito um relatório que será dado a conhecer ao plenário da Comissão e também, naturalmente, à Educação, à Comissão da Educação. agradecer mais uma vez a disponibilidade e damos assim por encerrada a nossa audiência de hoje. Obrigada.